Com o fim da Copa do Mundo na Rússia, os olhos do mundo esportivo começaram a se virar para os Jogos Olímpicos, que em 2020 será em Tóquio, no Japão. As confederações já estão se pronunciando sobre a preparação dos atletas, sobre os treinadores. Com isso, a população de apaixonados pelo esporte já apostam qual país se sairá melhor na competição. Outro tema das Olimpíadas que ganha cada dia mais espaço é quais modalidades vão integrar a competição. Foram anunciados 5 novas e o que mais chamou a atenção é a possibilidade do boxe ficar de fora. Para o professor Henrico Fuina Pagina, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, é muito difícil acontecer a saída de uma modalidade nas Olimpíadas, ainda mais o boxe, que é um esporte já tradicional. Professor, como geralmente são escolhidas as modalidades que entrarão para as Olimpíadas?
Inicialmente, as modalidades esportivas que faziam parte do calendário olímpico, elas não eram bem escolhidas, mas elas eram criadas de forma a tentar testar a capacidade do ser humano em realizar determinadas tarefas, né? E elas vinham de ações que comumente eram realizadas com um sentido de sobrevivência. É claro que, uma vez que se esportiviza alguma coisa, o significado se torna outro, né? Então, se num primeiro momento o significado era sobrevivência, num segundo momento o significado era vencer e, de certa forma, subjugar alguém no que diz respeito ao físico. Outros aspectos interessantes de se pensar é a relação que a modalidade tem com o país sede. É comum que um país sede dos Jogos Olímpicos proponha a inclusão de modalidades que são praticadas ali. E aí você acaba preenchendo um outro aspecto importante, que é o valor que isso acrescenta para a população, quer dizer, o valor cultural e, por que não dizer, o valor econômico, ainda mais nos dias de hoje, né? E, consequentemente, o interesse que essa modalidade desperta na mídia. Hoje em dia, também há alguns outros valores, por assim dizer, que são interessantes para o Comitê Olímpico Internacional. Então, o apelo para a juventude, a igualdade de gênero, né? Condições de competição igual entre gênero, pelo menos as condições estruturais e ambientais de competição, e o impacto que isso vai ter em termos de custo e adequação para a estrutura e complexidade dos jogos, né? Afinal de contas, se houver necessidade de grandes estruturações para que uma nova modalidade seja incluída, ela fatalmente vai ter alguma dificuldade. A modalidade esportiva também precisa ser regulamentada por uma instituição internacional, no caso uma federação, confederação, que tem que ser ligada ao COI. Quer dizer, existem hoje, por exemplo, algumas modalidades que não são vinculadas ao COI, é o caso do jiu-jitsu, daí uma das dificuldades de inclusão dele nos Jogos Olímpicos, né? E que deve ser superada, uma vez que houver essa devida regulamentação e esse cuidado por federações, talvez aí o problema do jiu-jitsu seja a questão dos estilos, né? Uma vez que ele tem que ser uniforme, e a gente sabe que o jiu-jitsu indiano, japonês e brasileiro são relativamente diferentes no que diz respeito à técnica. Ele também precisa ser praticado em muitos países do mundo, em grande parte do mundo, e precisa seguir a Carta Olímpica e o Código Mundial Antidoping.
Falando agora sobre os rumores que o boxe pode estar fora desta edição, como funciona a exclusão de uma modalidade?
Com relação à saída de modalidades, Tainá, não é comum a saída de modalidades dos Jogos Olímpicos, né? Normalmente, e aí eu vou citar o caso do boxe, eu particularmente não acredito que o boxe seja excluído dos Jogos Olímpicos por vários aspectos. É claro que o argumento levantado é bastante pertinente, né, que existe a manifestação da violência e que há relatos de lutadores que têm problemas de saúde associados à prática do boxe. Eu ainda assim acredito que ele não seja excluído, porque, afinal de contas, é uma modalidade muito antiga e que é praticada há muito tempo, né? Ela tem sua origem na pré-história como forma de luta, mas ela vem se consolidar na Idade Média, né? O boxe como modalidade esportiva, sem luvas, sem regulamentação, de forma que naquela época tem relatos de lutadores que conseguiam lutar no máximo 10 rounds na carreira toda. Então isso era algo visto como algo extremamente violento. Hoje em dia o boxe olímpico, ele de certa forma é uma forma de legitimação da modalidade de forma amadora, e alimenta o mercado profissional do boxe, né? Então, por conta da viabilização ao profissionalismo, da projeção que se tem e até mesmo do número de praticantes que se tem de boxe na América do Norte, Central, no Leste Europeu, em alguns países da Ásia, e da força que a Federação Internacional de Boxe tem, né? Eu particularmente não acredito que a modalidade saia. Pode ser que venha aí alguma mudança de regra, de repente o aumento da camada de proteção das luvas e protetores, ou de repente mudança de pontuação, mas a exclusão da modalidade eu vejo como muito pouco provável, mas eu não sou o dono da verdade, né? De repente isso vem a acontecer de fato.
Professor, para esta edição temos 5 novas modalidades: o karatê, o beisebol, a escalada, o skate e o surf. Como o senhor acha que o Brasil sairá?
Em termos de Brasil, eu creio que há chances de medalha, particularmente 2, o surf e o skate. Nós temos tido um embate entre duas entidades que regulam o esporte, né? Uma entidade que sempre regulou o esporte no Brasil, que sempre cuidou do esporte no Brasil, dos esportes tidos como radicais, e uma modalidade que é vinculada ao COI, que seria a maneira de... Uma entidade vinculada ao COI, que seria uma forma de legitimar a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Então, atualmente, essas duas entidades, elas são, de certa forma, rivais, e os atletas do skate, principalmente do Brasil, têm se levantado e defendido que a entidade que sempre regulou essas modalidades no Brasil deveria ser vinculada ao Comitê Olímpico Internacional e representar o esporte no Brasil. Apesar de acreditar que especificamente o skate e o surf tenham boas condições de medalha nos Jogos Olímpicos, há que se resolver ainda esse entrave entre duas entidades de regulação do esporte no nosso país.
Nós acabamos de ouvir o professor Henrico Fuina Pagina, da Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto. Tainã Honorato, da Rádio USP Ribeirão.